Depois de 9 anos, é com grata satisfação que a gente está anunciando a volta do projeto do Bombeiro Mirim em Lagoa Vermelha, né? Esse ano vamos começar com 24 crianças, 12 meninos e 12 meninas, para ter um treinamento toda a parte nossa de bombeiro, né? E mais aquela parte militar de marchar, cantar o hino que a gente tem no dia a dia, né? E esperamos que essas crianças, depois de todo esses de abril a outubro, né, que está previsto a formatura delas, depois elas venham para a sociedade, nas suas casas, nas suas escolas, sejam multiplicadores desses conhecimentos que eles adquiriram com a gente no curso, né, e também sejam possam se tornar cidadãos melhores e quem sabe ter e durante o curso se apaixonar pela profissão do bombeiro e no futuro posso vir a ser um bombeiro que nem o Guedes e a Gordinho são hoje, que desde pequenininho estavam no meio e hoje são os bombeiros que estão com a gente. Esse aí também é o objetivo principal do projeto.
A interrupção por esse projeto, por esse período todo do projeto, não foi uma exclusividade de Lagoa Vermelha, né?
Não. É por a baixa falta de efetivo, né? Daí foi terminando, ficando mais na sede de batalhão, que a gente pertencia a Passo Fundo. E daí esse ano, o ano passado, a gente voltou para a Serra, né? Agora pertencemos a Caxias. E Caxias resolveu um projeto do Batalhão de Caxias retornar em todos os pelotões o projeto. E Lagoa Vermelha inserida no Batalhão de Caxias está junto esse ano. E é para ser um projeto contínuo, para ter todos os anos a partir desse ano.
Uhum. Isso é importante com toda certeza. Deixa eu já colocar o Guedes e a Godinho aqui na conversa também. Soldado Godinho, tudo bem? Muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM.
Guedes, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a gente brincava aqui até nos bastidores, apesar de vocês dois, né, não terem participado do projeto propriamente dito, mas foram bombeiros mirins desde sempre, né, Godinho?
Sim, a gente teve grande influência em casa, né, com os pais bombeiros. Então, desde muito cedo, a gente já está inserido nesse meio aí do militarismo.
Certamente é um momento importante para as crianças, né, conhecerem um pouquinho a rotina, o trabalho, o dia a dia. Sempre cativa muito, né, o trabalho dos bombeiros, não, Godinho?
É, com certeza. A gente tem bastante visitas de crianças até no Corpo de Bombeiros lá para conhecer a estrutura, né, as viaturas. Então, a gente já vê esse interesse por parte deles e agora a gente vai estar recebendo aí as crianças de 10 a 12 anos, né? Então é importante frisar a faixa etária aí e a questão também do contraturno, que a gente estaria recebendo essas crianças que estudam pela manhã para que possam participar conosco nas quartas de tarde, daí da 1h30 às 5h30 da tarde.
Uhum, a princípio será um dia por semana as atividades.
Um encontro durante a semana na quarta-feira.
Uhum, um encontro por semana todas as quartas-feiras lá no Corpo de Bombeiros. Guedes, tuas lembranças de infância do Corpo de Bombeiros ao lado do pai, hein? Lógico que a gente está falando de crianças que não têm esse vínculo que vocês tiveram, mas o que você lembra, né? Quais são as tuas lembranças de infância ao lado do pai?
Luciano, a soldado Godinho, a gente sempre estivemos muito presentes no quartel, né? Então, várias vezes, quando o pai estava de serviço, então a gente ia lá, frequentava. E eu acho que isso foi o diferencial até para a gente poder, né, conhecer um pouco dessa carreira, para poder vir servir agora, né, agora adultos, né, para poder somar aí na comunidade, né, com certeza. Então, foram ensinamentos não só em casa, mas também no quartel que fizeram a diferença.
E essa fascinação das crianças pelos bombeiros, pelo trabalho dos bombeiros, acaba fazendo com que haja essa proximidade de crianças que não tiveram a experiência de vocês, né, de ter os pais bombeiros, de ter os pais militares, de poder ter uma rotina, de poder conhecer um pouquinho mais o trabalho, né,
Guedes? Sim, com certeza. A gente sempre fala lá, as crianças, as famílias vão lá visitar, né, que é uma viatura do Corpo de Bombeiros, chama atenção, né? Então é legal que os pais levem as crianças lá e agora com essas crianças barra adolescentes que vamos estar trabalhando, com certeza vai ser um diferencial não só para os que vão estar inseridos no projeto, mas também para a família, né? Que a gente quer, dessas 24 vagas aí, que até já aproveitando para falar, 50% das vagas serão destinadas para quem é baixa renda. Que a gente quer estar junto daquela família que está mais distante da corporação, a gente quer trazer eles para inserir esses conhecimentos do bombeiro, praticamente, né?
E quem sabe despertar uma possível vocação para uma carreira militar de bombeiro daqui a pouquinho mais
com certeza, né? A gente fala aí, tem concursos aí que estão para sair agora nesse ano, e é interessante que a gente traga pessoas, né, bombeiros daqui da nossa cidade, né? A gente não, claro que vai ter alguns que vão vir que são de fora, mas a gente quer que os nossos lagoenses fiquem aqui para poder aumentar a nosso efetivo aqui,
né? Essa é uma realidade de vocês mesmo, né, Godinho? Quando você decidiu prestar o concurso, seguir a carreira, você se imaginava trabalhando em outro quartel que não aqui em Lagoa, não?
Na verdade, a gente só fica sabendo no final do curso quais, claro, são as vagas disponíveis, né? Então, a gente pode cair em qualquer quartel do Rio Grande do Sul. Então, já tinha feito uma lista de cidades próximas, considerando as possibilidades, né? Mas quando fui escolher, ainda tinha 3 vagas para Lagoa Vermelha. Então, tive a sorte de conseguir voltar para casa de primeira, né?
Não teve nem dúvidas de onde escolher nesse caso, né?
Sim, na verdade, eu já queria voltar para ter a chance também de servir um pouco com meu pai também, que ainda é bombeiro, né? Ele voltou no programa mais efetivo e ainda está atuando. Então, tem essa possibilidade aí de trabalhar com ele, às vezes.
Que maravilha, né? Que legal essas experiências dos dois hoje bombeiros militares aqui de Lagoa Vermelha, mas essa experiência familiar de criança, é esse tipo de experiência que se quer proporcionar para essas crianças que não têm esse contato direto com os bombeiros, né, Morena?
Isso mesmo, Luciana, a gente quer que eles tenham essa experiência e saibam o que é nossa atividade. Há pouco uma criança olha lá, acha que bombeiro é só, como a maioria das pessoas pensa, bombeiro é só para combate a incêndio, mas tem uma gama de funções que o bombeiro tem: a prevenção, busca e salvamento, salvamento aquático, operação verão, né? Trabalha em altura, e que a criança venha despertar esse gosto pela função e ser um bombeiro no futuro, né?
E além de tudo isso, não é que tu pegou uma pessoa aleatória, colocou uma farda de bombeiro e vai lá combater um incêndio. Tem a capacitação, tem o treinamento, tem a preparação para tudo isso e muito mais, né, Mariana?
Tem todo o período de curso, e depois que está formado, o bombeiro segue por toda a vida fazendo treinamentos e cursos para estar cada vez mais preparado, porque é uma gama muito grande de atividades, de ocorrências que a gente pega. Cada dia é uma diferente, por isso é até tão apaixonante a nossa profissão também, né? Porque todo dia, de repente, a gente está no quartel ali parado, toca a sirene, a gente não sabe que vai pegar lá naquela ocorrência. Cada ocorrência é diferente da outra, e a gente tem que estar sempre treinando, se preparando para estar preparado para chegar na ocorrência e atender da melhor forma possível.
Vamos para as questões práticas. As inscrições já estão abertas, né?
As inscrições estão abertas, abriram agora dia 5 de fevereiro e vão se estender até dia 5 de março. Aí, as crianças vão ser selecionadas através de sorteio. Como o Guedes mencionou aqui, então, 50% das vagas é para o pessoal do CRAS, né? E as outras 50% de ampla concorrência.
É teu TAF. Uhum.
É importante frisar que, se o Guedes quiser comentar aí sobre o trâmite.
A gente vai fazer um sorteio, né? As inscrições, basicamente, elas são feitas em um formulário online. Agora, a gente vai depois disponibilizar através das notícias da rádio aí um link que a pessoa pode fazer a inscrição, os pais, os responsáveis. Depende, não consigo fazer a inscrição aqui, pode se dirigir lá no quartel em qualquer horário, não precisa estar eu, o soldado Godinho lá, o pessoal já está orientado lá a auxiliar na inscrição. Então, a inscrição pode ser feita diretamente no quartel. Depois, no dia 20, no dia 7 de março, vai ser feito um sorteio, e esse sorteio vai ser chamado as 24 crianças, né? Mais alguns suplentes, caso alguém desista no meio do caminho, para após o sorteio fazerem um teste de aptidão física, um TAF que a gente chama, né? É basicamente só para... Porque a atividade de bombeiro, ela é uma atividade física, né? A gente fala o corpo de bombeiro, a gente precisa estar com o corpo preparado, né? Então, após esse teste, vai ser composto de 5 flexões, tranquilo, né?
Uhum. Não é nada muito pesado para as crianças, é de acordo com a idade, né?
5 apoios, flexões de braço ali.
A gente falou já que a gente não quer formar soldados, nós queremos formar adolescentes, crianças ali que saibam depois atuar, auxiliar os pais, principalmente em casa, né? Nas atividades aí dos bombeiros. Então é 5 flexões, 20 polichinelos e uma corrida de 400 metros, que seria uma volta ali no campo.
No quarteirão,
praticamente. Isso, mas bem tranquilo.
Perfeito, né? Você falou do link e tudo mais, depois a gente vai disponibilizar, como o Guedes destacou. A orientação será feita, Moreira, pelo soldado Godinho e pelo Guedes, esse
eles,
acompanhamento.
Isso, importante destacar também que eles tiveram uma preparação. Todo o comando teve um cuidado, eles já tiveram duas reuniões em Caxias, tiveram um dia de treinamento com um psicólogo doutor em crianças e adolescentes lá em Farroupilha. Então eles foram preparados para tocar o curso. Vai ser os dois até para ter um cuidado, né? Porque tem meninas e meninos. Daí tem que ter uma FEM, que é a soldado feminina, e um homem tocando o projeto. Então o comando teve tido um cuidado e uma preparação, desde a preparação do edital para o lançamento, para sair tudo certinho e bem organizado, né?
Óbvio que a gente está falando também de alguns critérios que devam ser cumpridos pelas crianças, né? Estarem na escola, tem algumas documentações que os pais precisam apresentar para que possam realizar as inscrições, né?
Isso, no momento da inscrição, né? Tem o comprovante escolar, daí tem o comprovante também de baixa renda, se quiser entrar nesse grupo. Ou se não tiver esses comprovantes de escola, não apresentar no momento da inscrição, já não pode participar, né? Ou baixa renda, se não tiver também, não conseguir, entra na ampla concorrência nas outras vagas. E importante também que vai ser, que já foi falado, vai ser por sorteio. Aí já fazemos o convite para a rádio, né? Para se fazer presente no dia do sorteio, para divulgar mais ainda os sorteados no dia lá, dia 7 de março.
Com toda certeza, lá no próprio quartel. Isso. Né? A gente vai estar acompanhando.
Importante,
né?
Também, Luciano, só lembrando a responsabilidade dos pais e a responsabilidade do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros vai dar uniforme para as crianças, lanche, material escolar e todo o treinamento, né? As aulas serão, que nem já foi falado, da 1h30 às 5h30 na quarta-feira à tarde. E a responsabilidade dos pais é trazer, nós não temos transporte, trazer essa criança nos horários certos até o quartel. Ou no outro local que a gente, de repente, marcar treinamentos. Ah, vai ser numa piscina, ou vai ser num campo. Daí a gente vai avisar previamente. E a outra responsabilidade dos pais ou responsáveis é participar das reuniões, que a gente vai ter reuniões. Tudo que a gente fizer vai avisar os pais, bem com antecedência, marcar reuniões até para dizer para os pais como que vai ser tocado o projeto, para não ter nenhuma surpresa, né? Ah, eu não sabia isso, não sabia aquilo. Aí vai ser esclarecido nas reuniões e os pais vão estar bem cientes que vai estar acontecendo com os filhos deles, né?
Que legal. Baita projeto Bombeiro Mirim, retomando depois de 9 anos as atividades aqui no município de Lagoa Vermelha nesse ano de 2025. Deixa eu aproveitar a presença de vocês por aqui para falar também de algumas outras atividades. É um período ainda de muito calor, né? A gente tem sempre uma preocupação muito grande com relação à questão do veraneio, da busca por, você falou de treinamento de água para as crianças também, piscinas, rios, arroios, riachos, açudes, a própria praia, né? A gente tem uma preocupação muito grande com relação ao cuidado e ao registro de afogamentos nesse período de veraneio, né, Moreira?
É, a gente sempre tem, né? A gente trabalha sempre na prevenção, mas sempre acontece aí os acidentes no meio aquático. Aqui na nossa região a gente não teve ainda, mas nas cidades a gente já teve notícias, né? E a gente sempre reforça, que nem a gente fala sempre, água no umbigo, sinal de perigo, né? Tem que ter sempre atenção, crianças principalmente, não pode estar sozinho. A recomendação é sempre, se a criança entrou no meio aquático, o pai entre junto, o responsável esteja à distância de um braço, caso essa criança for se afastar, ele já possa segurar. E no caso de ter alguém se afogando, também a gente orienta, nunca a pessoa tentar salvar, que pode tentar pular na água, tentar salvar com algum meio de fortuna, que a gente fala, um galho, uma boia, jogar para essa pessoa, mas nunca tentar, se a pessoa não tiver um treinamento específico, com certeza a chance é grande de ela se tornar outra vítima, né? E nesses períodos de calor acontece muito acidente. E outra coisa é praia também, né? O pessoal do interior vai para a praia. E qual que é a recomendação do Corpo de Bombeiros? Sempre a pessoa se banhar na praia perto da guarita do salva-vidas. Caso algum problema aconteça, já tem o salva-vida próximo ali para chamar o socorro. E tomar cuidado sempre com a corrente de retorno, né? A gente não conhece,
não enxerga, né?
Não sabe, não tem conhecimento. Olha ali aquele aberto, vamos dizer assim, no mar, onde não tem onda, ali é a corrente de retorno, ali é onde tem mais risco. Parece que dá uma atração entrar ali. E ali que o risco é grande, se tu não estiver perto de um aguarito ou alguém que possa fazer o salvamento, a grande chance de se tornar uma vítima.
Outro assunto que eu gostaria de abordar rapidamente aqui para a gente concluir, já estamos estourando o nosso tempo, com relação à questão ao Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha, né? Nós vimos a atuação de bombeiros civis, né, durante o evento. Isso é uma exigência da legislação para grandes eventos, é isso, Moreira?
Pelo tamanho do evento, a lei exige que tenha os brigadistas lá, os bombeiros civis presentes no evento, né? E atue no caso de um primeiro, vamos dizer assim, de uma prevenção ou de um primeiro atendimento ali, de um princípio a incêndio, né? Nós também trabalhamos lá, mas cada um tinha sua função específica. Nós, com o nosso caminhão de combate a incêndio, para um incêndio maior. Tanto é que deu um princípio de incêndio lá, os bombeiros civis atuaram e conseguiram apagar com extintor, né? E nós fomos lá com duas viaturas, caso precisasse, que chegou o aviso para nós que já o incêndio era declarado. E como lá as casas são todas próximas, nós deslocamos rápido, mas graças a Deus já não precisou a nossa atuação.
Aqui um detalhe interessante, né? Da atuação dos bombeiros civis no evento, dentro do evento. E até mesmo a necessidade. Houve cursos, né, de combate para todos os responsáveis das casinhas lá embaixo, né?
Toda a casa teve o seu treinado ali no TPCI, que é o treinamento de combate a incêndio, né? Tantas horas aula para saber usar o extintor de incêndio e dar o primeiro combate. E se o proprietário não estava, alguém que sabe, tem o bombeiro civil treinado, né, que tem que ter tantas horas certificado para ser contratado, né? E caso o bombeiro civil não conseguisse, daí que entra nós numa coisa, num incêndio maior já declarado.
Importante assim. Que todo esse cuidado com a precaução, né, foi eficiente nesse caso, né?
Isso, foi eficiente. Nós atuamos bastante também nas abelhas transitórias.
Vários registros,
deu,
né, de
várias insetos, ocorrências, né? A gente foi lá, isolou, que a gente não pode matar. E como era transitória, a gente isolava, outro dia elas já não estavam, né? Mas claro, se uma pessoa que é alérgica, de repente tiver um contato com a abelha e ser picado, o risco também é grande, né? Tem que ter todo o cuidado.
Dentro de uma rotina de um grande evento, foi relativamente tranquilo, então, a
atuação. Foi tranquilo, que graças bom. A Deus.
Moreira, obrigado pela participação, bom trabalho.
Só mais um detalhe, nós, esses uniformes, tudo, a gente não tem verba, a gente está procurando patrocinadores e apoiadores, né? A gente já fez uma prévia ali, vai dar um pouco mais de 10 mil, a prévia inicial para o abrigo, daí vão ter abrigo, lanche, material escolar. Então, se algum empresário estiver na escuta e ouvindo, quiser apoiar o projeto, será bem-vindo.
É um projeto importantíssimo. A gente vai trazer mais informações a respeito do projeto, a busca por parceiros para que possam aí viabilizar a confecção desses fardamentos para as crianças. Eu tenho certeza que o pessoal vai atender esse pedido aí também.
Qualquer valor será bem-vindo e vai ajudar, de repente, a melhorar o futuro de uma criança. Muito obrigado, Luciano, e bom dia.
Godinho, obrigado pela presença, bom trabalho para você, sucesso no projeto Bombeiro Mirim, viu?
Muito obrigado, Luciano, obrigado pelo espaço aí e bom dia a todos.
Guedes, da mesma forma, obrigado, viu?
Obrigado, Luciano, obrigado pela oportunidade e contem sempre com o Corpo de Bombeiros Militar.